Bom, julgo que é de acordo então avançarmos com o grupo parlamentar do PSD, do Chega e do PS para esta segunda audição. Conforme já foi dito pelo Presidente, que presidiu a audição anterior à APCR, deixamos também a presença e a convite da APCR para fazer a presença desta audição à CTCV, ao Sr. António Baio Dias, Diretor-Geral da CTCV. Antes de mais, bem-vindo também, e agradecemos desde já os contributos que poderão trazer a esta sexta Comissão Parlamentar de Economia e Coesão Territorial. Conforme a audição anterior, vamos seguir a mesma grelha e, portanto, temos o Grupo Parlamentar do Chega como requerente, que terá 6 minutos, e como requerente mais 7 minutos para a primeira intervenção, e passo desde já a palavra ao deputado Filipe Melo, 7 minutos. Eu sabia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados. Um cumprimento especial aos representantes da APCEIR e da CTCV, a quem agradeço terem vindo a esta comissão e dar-nos as respectivas respostas às nossas preocupações. Bom, eu queria pegar aqui inicialmente no que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira do PS. Vai parecer mal eu concordar com o que disse um deputado do PS, mas eu vou ter que concordar. Factos. Na altura da pandemia, a ajuda que o PS deu à indústria foi muita e foi de qualidade. É verdade, por isso é que só fecharam 13 mil empresas. 13 mil. Portanto, Sr. Deputado, são factos, é verdade. O Sr. Deputado falou cedo demais, são factos. 13 mil empresas que fecharam durante a pandemia Covid por causa da ajuda do PS. Agora, não sei se foram boas ajudas. O número de empresas que encerraram foi pouco. Se foram poucas ajudas, o número de empresas a encerrar foram muitas. Aliás, isto que hoje se coloca, esta questão que hoje está em cima da mesa e estas dificuldades que este setor atravessa por causa, como já foi amplamente explicado, das taxas de carbono, tem tudo a ver e já vem do período da geringonça. O Partido Socialista, por influência dos partidos de extrema-esquerda, ficou tal como eles, não ativistas do clima, mas apanhados do clima. Ficaram apanhados do clima. Para vocês tudo é clima, tudo é clima, os aviões não podem andar porque poluem, as empresas não podem produzir porque poluem, tudo polui. Quer dizer, daqui a pouco o país para porque polui. Da mesma forma que o país parou na altura do Covid, e os países mais desenvolvidos da Europa, com menor taxa de mortalidade que Portugal no Covid, como os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, não tiveram confinamento obrigatório. E a taxa de mortalidade foi inferior à portuguesa. Mas nós, lá está, o Partido Socialista e a extrema-esquerda quiseram entrar por aí, tudo bem, não vamos pôr isso em causa. E vamos nos centrar no ponto que aqui está. As taxas de carbono, volto a dizer, prejudicam e muito este setor. E a responsabilidade vai inteiramente para o PS. E depois... Não, naturalmente que vai. A questão dos apanhados do clima, que não tem outro nome... Sr. Deputado Carlos Pereira, ainda o Sr. Deputado teve a coragem de dizer: vamos fazer o que podemos nas instituições europeias para ver se ajudamos o setor da cerâmica. Sr. Deputado, vocês primeiro fazem a asneira e depois vão a correr pedir ajuda para limpar a asneira. O Partido Socialista, nesta matéria, faz-me lembrar os pequenos que partem os vidros todos na escola e chegam a casa e pedem ajuda ao pai a dizer que o vidro apareceu ao partido, mas que eles têm que ir reparar. Sr. Deputado, isto não funciona assim. Isto não funciona assim. Bom, a questão que se impõe é simples. Há um bloqueio de acesso aos fundos europeus para a questão da descarbonização. Estas empresas não estão a conseguir, e já foi até aflorado na primeira intervenção, as empresas não estão a conseguir aceder a esses fundos. E a questão que se impõe é como é que vamos ajudar estas empresas a aceder aos fundos, uma vez que os acordos que foram feitos pela União Europeia, cujos lugares de topo são ocupados por socialistas europeus, até um deles é português, infelizmente, são estas medidas que levam a que estas empresas estejam cada vez em maior dificuldade. Foram estes mesmos socialistas em lugares de topo europeu que abriram a porta aos indianos para entrarem por aqui dentro com preços baixíssimos, onde as nossas empresas não são competitivas. Abriram a porta a indianos, aos bangladeses, aos turcos, aos russos, aos chineses, e agora vem o Mercosul, vem tudo. Ora bem, nós aos nossos... Isto é facto, isto é um facto, e é histórico. Nós aos nossos nunca damos nada porque eles têm que ter condições para se instalarem, para produzirem e para enfrentarem as condições adversas de mercado. Aos que vêm, abre-se as portas todas, venham eles de turbante ou bigode enrolado, venham eles onde vier. Para esses há que haver apoios. E estão a destruir a indústria da cerâmica, a indústria do vidro, a indústria do têxtil, a agropecuária. Sr. Presidente, desculpa, vou ter que utilizar esta expressão, mas é mesmo assim. Quando se diz, meio a brincar, meio a sério, o socialismo mata, é verdade. É verdade. Está a matar as nossas empresas. E das duas, uma. Ou nós começamos a barrar a entrada destas empresas vindas da Índia, da Turquia, do Turquistão, Uzbequistão e tudo que acaba em ão, e de uma vez por todas começamos a apoiar a indústria nacional, o setor produtivo nacional, ou então nunca mais lá vamos. E a questão que eu deixo aos nossos convidados é precisamente neste sentido. Como é que setores tão importantes, mas tão importantes, para a nossa economia, para o nosso produto interno bruto, como são estes dois setores, vão conseguir sobreviver sem conseguirem aceder aos fundos comunitários para a descarbonização e para fazer face a uma concorrência feroz, agressiva, em termos de preços, e que não tem um mínimo de controle, nem nenhuma forma de estagnar esta entrada, pelo contrário, por parte dos governos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ter então a resposta com 7 minutos também, do Sr. Diretor-Geral da CTCV. Faça favor, 7 minutos. Ah, desculpa. Peço desculpa.
Muito obrigado e queria agradecer o convite para esclarecer e para responder às vossas questões. De facto, estamos perante um setor muito importante na economia portuguesa e na economia europeia também. Portanto, Portugal é o primeiro produtor europeu de louça utilitária, louça de mesa. Portanto, não há outro país na Europa que tenha a mesma capacidade de produção e a mesma produtividade, né? Portanto, isso era importante salientar e também defender. Portanto, nós temos de defender a nossa indústria. A Europa tem vindo a protelar alguns apoios e até impedir alguns apoios. Este do DNSH é um apoio, é um entrave muito grande ao desenvolvimento. Portanto, tudo o que seja desenvolvimento que não atinja os benchmarkings que estão previstos na descida do carbono, estão impedidos de ser realizados. E muitas vezes não é por desenvolvimentos radicais que se conseguem melhorias. Nós vamos conseguindo melhorias incrementais e com este tipo de legislação não conseguimos fazer essas melhorias incrementais. E, portanto, isto era um alerta também, se puderem ou se tiverem capacidade de influência, era muito importante que este tipo de limitações à inovação e ao desenvolvimento não fossem tão radicais, não é? Pudessem ser mais flexíveis, as empresas pudessem desenvolver os seus produtos, mesmo que não atinjam os objetivos que estão previstos na descarbonização da Europa. Nós temos até 2050, agora um bocadinho menos, porque Portugal gosta também de ser mais papista do que o Papa, nós em 2045 temos que antecipar, ou vamos antecipar 5 anos aquilo que a Europa definiu. Portanto, este é também um alerta. Nós não podemos ser prejudicar a nossa economia, o nosso desenvolvimento, por questões ideológicas. Temos que ser realistas e a indústria precisa de ser apoiada e acarinhada. Eu não sei a questão concreta que tinha, não é? Mas, de facto, este problema das taxas de carbono tem sido contestado por alguns países e penso que Portugal devia também ter esta posição, não é? Defender, ok, as taxas de carbono são importantes para levar a uma redução do carbono, para a descarbonização, a transição energética, mas, de facto, a forma como está a ser feita vai, possivelmente, deixar algumas empresas pelo caminho que não vão conseguir pagar as taxas que estão a ser exigidas, não é? Portanto, a cerâmica foi uma indústria, ou é uma indústria que teve desde cedo um desenvolvimento na redução das emissões, no aumento da eficiência e da produtividade, e por esse facto, neste momento tem menos licenças de carbono para usar, porque já reduziu o carbono e, portanto, já não tem uma margem muito grande para reduzir, não é? Isto devia também ser tido em consideração. Outras indústrias continuam a queimar pneus e resíduos de petróleo, portanto, coisas, energia, resíduos bastante poluentes, têm mais margem de redução do que aquelas que foram os bons alunos, as empresas que, de facto, o setor que contribuiu para a descarbonização ao longo dos últimos 30 anos. Portanto, tem sido uma constante o desenvolvimento e a inovação que a indústria cerâmica tem tido. E, portanto, esta é, de facto, uma limitação, portanto, as taxas de carbono, os compromissos de NSH, portanto, que é não desenvolver, portanto, se não for desenvolvimento radical, o que prejudica, de facto, a nossa indústria, e deveríamos ter algum cuidado, alguma atenção e rever estas leis, estes regulamentos que possivelmente vão terminar com alguma parte, alguma percentagem da indústria não vai conseguir atingir estes objetivos.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Teria mais tempo, mas serão mais colocadas mais questões também. E, portanto, vou desde já, pode desligar, vou desde já passar para o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para 7 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do setor tecnológico da Cerâmica e do Vidro, na pessoa do Dr. António Baio Dias. Este é um setor, na audição anterior estivemos muito centrados na questão da cerâmica, a CTCV também inclui o setor do vidro, é outro dos setores também muito importante para a nossa economia, é um setor também muito importante para a região de Leiria, por onde sou eleito pelo PSD. Por isso é que estas preocupações são importantes de partilhar, e eu digo isto porquê? Porque muitas das vezes no debate político acho que há questões que vão muito além das questões político-partidárias e há questões de interesse nacional. E devia haver aqui uma motivação comum, porque este é um setor, ou estes dois setores, todos estratégicos para a economia portuguesa, muitas empresas exportadoras, e acho que o nosso papel aqui, nestas audições, é mais do que a política partidária, é ouvir os representantes dos setores, é entender as suas dificuldades, perceber aquilo que o Governo possa estar a fazer ou não fazer para ajudar esses mesmos setores, por forma a termos uma economia cada vez mais competitiva, uma economia cada vez mais pujante e com a capacidade real de criar emprego. E estes dois setores são um bom exemplo da marca Portugal, e no contexto quer europeu, quer no contexto internacional, são setores que levam longe o nome de Portugal, e cabe-nos a nós neste escrutínio que a Assembleia da República tem que fazer da atuação do Governo, também perceber se o Governo está a fazer aquilo que está ao seu alcance, e aqui revejo-me até muito na intervenção anterior do deputado Carlos Pereira, porque há aqui dois patamares. Um é aquilo que nós podemos fazer a nível nacional, outro é aquilo que podemos fazer num patamar europeu, dentro das regras da União Europeia, e tudo aquilo que está definido. Sem esquecer que, efetivamente, a transição energética é algo que temos que acompanhar, como disse anteriormente, sem prejudicar a competitividade da economia portuguesa. Concordo consigo, muitas das vezes somos mais papistas que o Papa, e aqui este é um exemplo, mas interessa perceber aquilo que está a ser feito ou aquilo que não está a ser feito para que possa ser feito. Acho que já tudo foi dito relativamente à questão dos ETS. Temos que ver e perceber de que forma é que podemos, na esfera da diplomacia, influenciar positivamente a União Europeia com outros países que também são nossos concorrentes, mas que partilham setores igualmente competitivos, como Itália e Espanha. O que é que podemos fazer para que haja efetivamente uma revisão destes critérios para não prejudicar o acesso à questão dos fundos comunitários? Sei que o Governo tem ouvido o setor, e o Governo já demonstrou a sua preocupação com estes dois setores, e perceber de que modo é que poderemos vir a ter aqui alguma margem no que diz respeito aos apoios concretos à utilização no imediato de gás, neste caso, que efetivamente é o principal ativo energético que este setor utiliza, mas também pensar no futuro no que diz respeito a gás renovável. Eu colocava-lhe aqui a questão, tentar perceber, dentro do que temos ao nível das agendas mobilizadoras, que sei que o CTCV tem liderado, o que é que está a ser feito? Se estas agendas mobilizadoras têm vindo a ser bem desenhadas, se têm permitido ou não ao setor apetrechar-se tecnologicamente, reduzir aqui algumas dependências em termos energéticos. Também perceber se o setor está a conseguir aprovar linhas e FICs que estão disponíveis junto do Banco de Fomento, se faz sentido ou não para este setor vir a desenhar outro tipo de linhas que vão mais de encontro à necessidade do setor. Bem sei que uma coisa são apoios a fundo perdido, estas linhas e FICs normalmente têm uma componente, pelo menos uma percentagem de apoio a fundo perdido, há investimento, como é óbvio, são linhas de financiamento, mas de alguma forma também podem alavancar aqui, quer a transição energética, quer a inovação tecnológica destes dois setores, e também perceber ao nível do PT 2030 e no COMPET se há aqui linhas que de alguma forma estejam disponíveis para o setor, ou não estando, onde é que acham que efetivamente o Governo, no que diz respeito à componente de fundos comunitários, possa vir a desenvolver aqui um papel mais de perto com o setor, para também dar outras capacidades ao setor. Bem sei, e termino dizendo isto, nós temos sempre algumas limitações enquanto país, e essas limitações também têm a ver com a nossa margem orçamental, mas como é óbvio também temos que ter, por outro lado, uma capacidade de direcionar os apoios para as indústrias que acrescentam valor, e estas são duas indústrias, sem dúvida, que acrescentam valor. Mas percebemos também que mesmo dentro da Europa, outros países têm outra margem orçamental, têm outra capacidade de apoiar em termos de subsídios diretos a setores eletrointensivos que Portugal não tem, colocando por vezes, ou agravando por vezes, custos de contexto e provocando, ou colocando-nos aqui numa situação concorrencial desfavorecida. Eu acho que estas são aqui duas ou três questões que eu gostava de ouvir, também para depois podermos perceber o que é que podemos interceder junto do Governo para ir de encontro às vossas expectativas. Termino reiterando a importância do setor, quer para a região de Leiria, quer para a economia portuguesa como um todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor António Dias tem então o mesmo tempo para responder, pode usá-lo todo ou não, até 7 minutos.
Muito obrigado pela questão. Eu começava por dizer que estamos envolvidos na agenda mobilizadora, portanto, do PRR, portanto, temos um grande projeto enquadrado, portanto, que enquadra toda a indústria cerâmica e cristalaria, portanto, é o SCP, portanto, é Ecocerâmica e Cristalaria de Portugal, portanto, é um projeto que tem uma dotação de 110 milhões, mais ou menos, de euros. Tem 30 empresas parceiras, não é, que estão a desenvolver aquilo que nós consideramos a cerâmica do futuro e a cristalaria do futuro. Isto tem muito a ver também com a transição energética e portanto, a nossa função como Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro é desenvolver, com o apoio de indústrias tecnológicas, portanto, indústrias de produção nacional, portanto, empresas nacionais de produção de fornos, estamos a desenvolver e desenvolvemos e estamos a demonstrar, neste momento, a utilização de diversos vetores energéticos para além do gás natural. Portanto, o gás natural, portanto, é o combustível de eleição da cerâmica, portanto, foi um envolvimento grande que a cerâmica teve durante a implementação do gasoduto, portanto, foi um processo excelente porque, de facto, conseguiu atrair as empresas cerâmicas. Isto tem muito a ver também com o custo, não é? Portanto, como é que nós queremos que as empresas cerâmicas adiram a outros combustíveis, a outros vetores energéticos, se o custo é 3, 4 vezes superior. Como é que é possível? Não é? As empresas orientam-se por princípios económicos e, portanto, aqui é logo o primeiro princípio que está posto de lado. Portanto, nós procuramos, Centro Tecnológico, como referi, desenvolver novas tecnologias de queima, novas tecnologias de combustão, portanto, isto com adição de hidrogênio, portanto, o hidrogênio é um combustível isento de carbono e, portanto, permite a descarbonização. A questão, como referi, é que não existe no mercado hidrogênio e, portanto, o preço que está previsto é muito elevado porque não há produção em massa. Portanto, não há aqui, para além da produção, também não há apoios suficientes que tornem atrativo uma empresa desenvolver, não estou a dizer uma empresa cerâmica, mas uma empresa de produção de combustíveis, torna atrativo pôr no mercado a preços competitivos um combustível isento de carbono. Portanto, esta é a principal dificuldade. Para além do hidrogénio, portanto, nós misturamos com gás natural para ser uma transição mais suave. O gás natural, portanto, tem essa característica de emissão de carbono. E mesmo usando 50% de hidrogênio e 50% de gás natural, as emissões de carbono só se reduzem pouco menos de 20%. Portanto, há aqui um esforço muito grande para descarbonizar 20%, que é adicionar 50% de hidrogênio, a preços proibitivos, não é? Portanto, esta é a principal questão. Portanto, o que é que nós consideramos? Que sem apoios a este início a este lançamento de novos combustíveis isentos de carbono, não é possível fazer qualquer transição. Portanto, estamos limitados à espera que haja alguém que comece e que produza em quantidades suficientes para que o preço possa ser equivalente ao gás natural ou um bocadinho mais. Portanto, podemos considerar que as licenças de carbono mais o preço do gás natural podem compensar um combustível descarbonizado. A outra possibilidade, e que estamos também a desenvolver, é o forno híbrido, um forno que tenha combustão, portanto, combustíveis hidrogênio e gás natural, portanto, nesta proporção que foi a que estudamos, com energia elétrica. Portanto, é também possível e, tecnicamente, as coisas resolvem-se. Financeiramente é que é sempre mais complicado. A transição de um forno de gás natural para gás natural com hidrogénio é relativamente simples, não há grandes investimentos, portanto as tubagens de abastecimento têm que ser modificadas, têm que ter outros diâmetros para suportar outros caudais, Se for um forno elétrico ou um forno híbrido, o investimento no forno é significativamente maior, porque não trata-se de substituir combustão por radiação das resistências elétricas e, portanto, o forno tem que ser completamente alterado. Não é fácil fazer esta transição. Mas se a energia elétrica fosse competitiva em termos de preço, isto poderia ser uma possibilidade. Mas, de facto, não está ao nível, portanto, o preço da energia elétrica não está ao nível do gás natural. Portanto, o gás natural é sempre a solução privilegiada porque, de facto, é mais económica. Não sei se respondi às suas questões. Portanto, eu reforçava aqui a necessidade dos apoios do Governo, apoios ao desenvolvimento de gases renováveis, porque sem estes apoios é impossível ter alternativas a preço competitivo. Já agora, outra questão que o colega apresentou é a questão do biometano. O biometano seria a solução mágica para a cerâmica, porque o biometano é perfeitamente compatível com o gás natural. Portanto, é a mesma molécula, é o mesmo combustível, podemos dizer. A única alteração é a fonte. No gás natural é a fonte fóssil, portanto, fonte de combustíveis fósseis. No biometano, podemos dizer que é renovável, porque é proveniente de resíduos, é proveniente de resíduos agropecuários, as pocilgas, as vacarias, a produção de galinhas, enfim, portanto, todos estes resíduos podem ser convertidos em gás natural. Também a recolha de resíduos sólidos, que é feita nas cidades, pode ser, esses resíduos, os resíduos orgânicos, podem ser transformados em biometano. A questão neste momento que se coloca é que há empresas de recolha de resíduos que já fazem a transformação destes resíduos orgânicos em biogás. O biogás é um gás bruto, não é filtrado, portanto tem muitas impurezas e para ser colocado em fornos não pode ser, tem que ser tratado, não é? Tem que ser transformado em biometano. E atualmente, muitas empresas estão a ter subsídios para queimar este biogás, quando poderia ser aproveitado para fornecer à indústria, se calhar a preços competitivos. Não é? Portanto, esta também, um aspecto interessante é que o biometano está disponível, não está a ser trabalhado e a ser transformado e a ser posto à disposição da indústria. Não sei se ainda tenho alguma.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Foi tolerante, teria 7 minutos, mas também usou pouco tempo na primeira intervenção, portanto, e temos agendas com folga, daí ter facilitado e porque também estava a dar contributos importantes aqui à Comissão. Vamos seguir então para o Grupo Parlamentar do PS, com o Sr. Deputado Carlos Pereira, para 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Diretor-Geral, obrigado pelas suas respostas que já deu. Eu queria dizer que, porventura, a solução que a indústria precisa ter, ela está precisamente no CTVC, é evidente. É o Centro Tecnológico, esse é também um produto do Partido Socialista, que dinamizou os centros tecnológicos no país e é absolutamente essencial que isso aconteça. Aliás, as suas explicações demonstram isso mesmo. Nós precisamos ter conhecimento sobre as áreas para podermos desenvolver, fazer investigação e termos produtos novos. E eu queria ter mais algumas explicações sobre aquilo que me disse, porque eu sou leigo na matéria, não conheço nada da indústria de cerâmica, mas tenho alguns conhecimentos sobre a gestão de ciência e tecnologia e acho que é relevante, ou seja, o CTCV tem um projeto na Agendas Mobilizadoras. Eu não sei se a origem desse projeto teve a ver com este problema estrutural que a indústria analisa, ou seja, a circunstância de ter um problema com o mercado de carbono e, portanto, ter que fazer uma espécie de reconversão da sua indústria, ou seja, o CTCV ter uma responsabilidade de construir uma solução que permita uma transição desta energia que é poluente para uma outra energia. Eu já percebi que há muitos problemas. Eu diria que, à primeira vista, a eletrificação poderia ser interessante,
era preciso perceber qual é o custo de uma unidade industrial para essa transição, digamos assim, quanto é que custaria converter uma unidade industrial para uma energia 100% elétrica, por exemplo. Também referi relativamente ao biometano, eu compreendo a ideia de que até 2030 ou 2040 apenas temos uma percentagem ínfima de biometano disponível, mas há uma questão diferente, que é o biometano está disponível para a indústria só, ou seja, a própria indústria ter o seu próprio biometano, e isto é uma outra questão, é uma outra questão. Eu não estou a dizer que é fácil ou que é possível, eu estou só a dizer é que está precisamente no CTCV as soluções que podem ser encontradas para a indústria fazer esta transição, porque não tínhamos ilusões. Nós temos um problema de transição que temos que resolver no curto prazo. Eu fiquei agradado que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho tenha dito que está disponível para que o Governo possa solicitar à Comissão Europeia que faça uma espécie de transição e que reveja o benchmarking, independentemente de todas estas matérias que estamos aqui a discutir, porque eu acho que isso é legítimo que se faça e é útil que se faça, mas eu acho que há aqui um trabalho a fazer no quadro do CTCV da indústria em geral, que é de facto esta situação, porque esta situação vai, tendencialmente nos próximos anos nós vamos ter essa situação para resolver. E portanto, uma solução de um biometano dirigido à indústria, é preciso equacionar isso. É preciso perceber quanto é que custa. É preciso perceber quanto é que custa a indústria se juntar e, com o apoio do Estado, naturalmente, investir no sentido de ter o seu próprio biometano e não estar disponível com o gás e com as circunstâncias que o gás, negativas que o gás traz. E, portanto, a pergunta é, de facto, tecnologicamente, se isso é possível. Segunda questão, quanto é que isso custa? E quanto tempo para poder ter uma solução tecnológica que permita fazer a reconversão das unidades fabris hoje que estão em gás para biometano. Admito que isto seja complexo nesta fase, mas esta é uma solução estrutural. Esta não é uma solução que se faz apenas para amanhã ou para daqui a 3 meses, conforme a questão da indústria. E, portanto, por isso é que eu disse no início, o centro fulcral destas questões estão, de facto, num centro tecnológico. O centro tecnológico conhece a indústria, conhece as empresas, conhece os problemas, sabe quais são os custos de produção, sabe qual é o peso que o carbono tem nos custos de produção, sabe qual é o peso que o gás tem nos custos de produção, e, portanto, tem condições para olhar para isto tudo e dizer ao Governo, para meus caros amigos, nós temos uma solução. A solução é fazer uma reconversão de transição, não fazemos uma reconversão de 1.300 empresas de um dia para o outro, mas reconverter com condições para que as empresas possam, de facto, ter o seu produto competitivo no mercado internacional. Porque a mim o que me custa é nós percebermos que vamos gastar algum tempo até que a União Europeia faça a alteração dos requisitos, não temos dúvidas sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos a passar por uma crise energética difícil e não há, e esta era uma pergunta que eu também queria dizer, se eu tivesse a pergunta, se alguém lhe perguntasse, se o Governo lhe perguntasse, diga-me duas medidas agora, nesta altura, não é para daqui a 3 anos, 4 anos, duas medidas que deviam de ser implementadas, que medidas é que propunha ao Governo nestas matérias energéticas? O que é que propunha para o Governo fazer? Eu tenho curiosidade em saber isso. Eu sabia qual era as que propunha, mas gostaria de ter a sua opinião sobre isso. E, portanto, dizia eu que esta questão relacionada com as infraestruturas do futuro e a transição que é preciso ser feita é algo que nós temos que equacionar. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai olhar para isto com atenção, no sentido de ver se do plano legislativo, nós não somos executivos, contrariamente ao que o Sr. Deputado do Chega disse, nós já não estamos no Governo há 2 anos e, portanto, tudo aquilo que fizemos foi em prol também da indústria e fizemos bem. Aliás, como foi lembrado pelo Sr. Vice-Presidente, o apoio a Argás foi uma grande medida na altura em que era preciso, de facto, intervir e interviemos. Houve outra medida importante que foi os 700 milhões de euros para a descarbonização, que a indústria tem que aproveitar. Já percebi que no vosso caso havia aqui limitações e problemas, mas nós temos que ir para outro patamar, que é, tendo em conta os problemas que existem de acesso da indústria a determinados programas, nós temos que ter um programa específico para esta indústria, porque esta indústria vale muito dinheiro, vale muito emprego e vale muitas empresas e está numa zona do país que é central e que é muito importante para nós todos. E, portanto, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS, nós comprometemos, naturalmente, a olhar para isto com atenção, no sentido de avaliar, primeiro, medidas concretas a fazer já, e já temos experiência disso no passado, fizemos-lo, e, em segundo lugar, medidas que possam garantir isto que eu acabei de referir, que é uma espécie de transição que a indústria tem de começar a pensar e a fazer. É um esforço enorme, mas nós já tivemos vários setores industriais que fizeram isso em diversas circunstâncias e foram bem-sucedidos. E o núcleo central desse sucesso está, de facto, nos centros tecnológicos. E, portanto, aqui eu tenho muita esperança que o Centro Tecnológico, o CTCV, em que é diretor-geral, possa, de facto, olhar para isto e pressionar o governo para fazer. Seja um, se fosse um governo do PS ou um governo do PSD, não estou com problemas com essa matéria. O Chega seria mais difícil, que eles estão sempre meio baralhados sobre o tempo em que estão. Às vezes estão na Idade Média, outras vezes vão um bocadinho para o futuro. Isso é uma coisa diferente. Mas, no ponto de vista prático, é muito importante que tenham um projeto claro de transição industrial que permita que possam ter a vossa produção numa energia que hoje é enquadrada no plano europeu, sem prejuízo de, no curto prazo, terem apoios para que a indústria se mantenha. E, portanto, eram essas as questões que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Filipe Melo, palavra para... Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até para elucidar também os nossos convidados, era bom quando os seus deputados se dirigem ou referenciam deputados de outros grupos parlamentares, indicar o nome. E o Sr. Deputado Carlos Pereira, que eu invoquei algumas vezes na minha intervenção, de uma forma educada, citando o Sr. Deputado Carlos Pereira, não o Sr. Deputado do PS. O Sr. Deputado Carlos Pereira, acho que sabe o meu nome, mas se não, eu posso usar aqui uma chapola com o nome para que o Sr. Deputado Carlos Pereira não esqueça. Mas acho que é de bom tom, uma vez que está o PSD, que é o maior grupo parlamentar, o Chega, que é o segundo maior grupo parlamentar, que o grupo parlamentar do PS, enquanto terceiro grupo parlamentar, possa não saber, e é evidente que pode não saber, o nome de todos os deputados dos dois maiores partidos desta Assembleia. E por aí não se pode exigir, mas eu e o Sr. Deputado Carlos Pereira, que já travamos alguns debates nesta casa, certamente recordar-se-á do nome, e perante os convidados não ficava mal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Antes de mais, informo, de facto, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Chega, Filipe Melo, que estava aqui, ao qual o Sr. Deputado Carlos Pereira se referiu, fica a nota registada. Quer a palavra também, Sr. Deputado Carlos Pereira?
Não, eu só queria dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que eu, de facto, dirigi-me como deputado do Chega, que julgo que é deputado do Chega, sem nenhum tipo de ofensa pessoal. Aliás, não faço isso, seja do Chega com 50 deputados, seja do PCP com um deputado, seja do Bloco de Esquerda com um deputado, eu dirijo-me sempre da mesma forma e não foi com nenhuma ofensa pessoal do Sr. Deputado, se ficou ofendido, não era essa a razão. Não era essa a atenção da minha intervenção. Aliás, eu devo dizer que estava tão entusiasmado em discutir aquilo que eu acho que é verdadeiramente importante para esta Comissão, que, enfim, passou-me quando estava a referir o nome do Sr. Deputado, mas não por nenhuma maldade. Obrigado.
Muito bem, ficou o apontamento e, de facto, eu também percebi que não tinha qualquer intenção a esse nível. Vamos então prosseguir. Antes de dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral, não sei se vai haver a segunda ronda ou não. Se não houver nenhuma inscrição, informo o Sr. Diretor-Geral que será a última intervenção que terá nesta audição. Tem 6 minutos.
Muito obrigado. Nós temos vindo a acompanhar os investimentos e os desenvolvimentos na indústria, quer da cerâmica, quer do vidro. Portanto, no vidro nós temos um caso recente da substituição de um forno. Portanto, os fornos na cerâmica têm um tempo de vida limitado e têm que ser substituídos periodicamente. Portanto, demora 15, 20 anos, enfim, portanto, depende também da tecnologia. E este forno de vidro na indústria cerâmica foi substituído recentemente para novas tecnologias, portanto já inclui a possibilidade de utilização do hidrogénio, portanto quando existir e se existir a preços competitivos, inclui também o gás natural, inevitavelmente, porque é de facto o combustível atual e é, como referiu, a melhor tecnologia disponível, não há outro mais eficiente do que o gás natural, e também eletricidade. Portanto, este forno de vidro está preparado para utilizar energia elétrica até 80%. Portanto, isto é também uma margem que pode oscilar para um lado ou para o outro, em função... estou a falar do vidro. Neste momento, aquele que existe, portanto, que já está em funcionamento e que foi adquirido ao abrigo desta agenda mobilizadora do PRR. Portanto, este foi um investimento concreto e custou 18 milhões de euros. Portanto, é um valor que é significativo, não é? Portanto, não é todos os dias que se investem 18 para um forno. A empresa tem dois, não é? Pronto. É um forno que vai durar algum tempo. E, portanto, nós conhecemos o CAPEX. Portanto, sabemos qual é o investimento. Mas nunca sabemos, nunca conseguimos prever o OPEX. O OPEX tem, é muito variável, não é? Tem a ver com as oscilações do mercado, os preços de combustível, os preços da energia, e isso, de facto, é talvez o maior obstáculo a que uma empresa possa transitar factos concretos para investir montantes avultados, como é o caso da substituição de fornos. No caso da cerâmica, os fornos são mais pequenos, não têm a mesma, o mesmo esforço tecnológico, mas eu diria que para uma linha de produção, portanto um forno custa cerca de 2 milhões de euros, mais ou menos, portanto 2 milhões de euros, bastante mais baixo. Portanto, e a tecnologia atual, como referi, é o gás natural. Ao abrigo deste projeto PRR, portanto, foram também foram feitas adaptações a fornos para poderem utilizar hidrogénio. E eu recordo que este projeto PRR, este projeto da Agenda Mobilizadora, foi desenhado numa altura em que o governo, por acaso era do PS, insistiu muito no hidrogénio. E, portanto, apresentou a solução. Portanto, a solução é hidrogénio e nós procurámos alinhar a agenda mobilizadora com esse espírito, essa orientação. De facto, aquilo que se veio a verificar ao longo do desenvolvimento deste projeto, desta agenda mobilizadora, é que o hidrogénio tem vindo a ter dificuldade em ser implementado. Isto porque a tecnologia ainda não está madura, a tecnologia de produção de hidrogénio. É uma tecnologia que, para ser verde, não é? Precisa de energia verde e, portanto, precisa de áreas enormes de painéis fotovoltaicos ou de torres eólicas para produzir energia verde, orientada para aquele projeto. E, portanto, tem vindo a ter dificuldades em se afirmar como uma solução, pelo menos a curto espaço. Não temos a noção de quando é que o hidrogénio poderá estar disponível, mas aquilo que temos vindo a verificar é que muitos dos projetos previstos, mesmo na agenda do PRR, têm vindo a ser descontinuados por falta de capacidade para apresentar depois valores competitivos ao mercado e, portanto, não haverá procura para este tipo de energia a preços que estão a ser previstos. Portanto, temos a possibilidade da energia elétrica, que está a ser aplicada na indústria vidreira. Na indústria cerâmica não está ainda tão próximo. Nós estamos a fazer estes desenvolvimentos, mas há ainda algumas dificuldades e nós estamos a afinar, portanto, a tecnologia para que isso possa ser possível, mas vai depender também do preço da energia elétrica. Portanto, se houver uma política de apoio à energia, no sentido de ter energia mais barata, portanto, é possível fazê-lo com recurso a outras fontes de energia, por exemplo, o nuclear. Neste momento existem pequenos reatores modulares que podem ser aplicados com preços de energia a 10 cêntimos, portanto, uma coisa muito mais acessível do que a energia atualmente produzida, mesmo pelas fotovoltaicas e pelas eólicas. Portanto, há que também repensar e deixar cair alguns preconceitos de determinadas tecnologias. Nós sabemos que a energia nuclear é uma energia segura. Nestes pequenos reatores que estão a ser espalhados pelo mundo, neste momento estão 400 em instalação, Portugal tem tido este preconceito, esta resistência de adotar o nuclear, mas eu penso que é a altura de repensar de forma a podermos uma energia elétrica mais acessível, independente das oscilações das energias alternativas, portanto o solar, que só produz durante a noite, durante o dia, e a eólica, que só produz quando há vento. Outro tipo de energia pode ser mais estável e pode trazer preços mais acessíveis. E nessa altura, os investidores vão ponderar se de facto é acessível, do ponto de vista económico, fazer investimentos em fornos elétricos. Não é? Neste momento, não, face ao preço do gás, comparando com a energia elétrica, não é possível. Não, ninguém vai investir nessa tecnologia. Não é?
Obrigado. Obrigado, Sr. Diretor.
A ideia do biometano, o que é que nós precisamos?
Eu vou-lhe pedir desculpa. Sim. Nós, entretanto, chegou a informação aqui à mesa que vai haver a segunda ronda. Eu julgo que terão a oportunidade de falar mais e, portanto, eu vou dar início. Esta primeira ronda terminou. Sim. E eu vou dar. Chegou uma informação do deputado Armando Morisco e Carlos Pereira para a segunda ronda do Grupo Parlamentar do PS, não havendo mais inscrições. Portanto, vamos iniciar a segunda ronda. Que eu não tinha informação que iria haver, entretanto chegou essa informação e, portanto, esta segunda ronda serão 2 minutos a cada deputado e seguidos, e no final responde na totalidade, que serão 4 minutos para a intervenção final de resposta. Portanto, eu vou passar a dar a palavra ao Sr. Deputado Armando Morisco para 2 minutos.
Sou curioso por natureza e gosto de aprender, sou hábito também de aprendizagem, não é? E quero aproveitar esta minha experiência aqui no Parlamento para aprender. Eu ouvi o deputado Filipe Melo ter aqui uma intervenção com ironia, dizendo que graças às ajudas que o governo do PS fez na altura da pandemia, encerraram 13 mil empresas. Estávamos a falar de cerâmica e de vidro, eu deduzo que as 13 mil empresas, ele se referiria à cerâmica e ao vidro. Bom, seria a nível nacional, mas eu já lá vou. Bom, aquilo que eu me recordo bem, e que está escrito pelo Instituto Nacional de Estatística, não é por nenhum socialista, é que, atenção a esta palavra, apenas 2% das empresas portuguesas encerraram. Eram 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil encerraram entre 24 a 26 mil empresas. Dessas, 10.500 eram ligadas à hotelaria e à restauração, o que se bem percebe. Também parece-me que, segundo o mesmo Instituto Nacional de Estatística, existem no setor cerâmico cerca de 700 a 1000 empresas em Portugal. Ora bem, diz o Instituto Nacional de Estatísticas que apenas 2% das empresas portuguesas encerraram no período mais negro da história da economia mundial. Portanto, quer-me parecer que o tal governo do Partido Socialista que não esteve tão mal como isso. Mas eu queria questionar primeiro este esclarecimento, que conforme eu quero aprender, penso que o deputado Filipe Melo também gostará desta aprendizagem, é sempre importante nós trocarmos aqui o conhecimento que temos. Eu queria perguntar, de facto, quantas empresas efetivamente têm conhecimento que existam no setor cerâmico e vidreiro em Portugal? Quantas é que têm conhecimento que terão encerrado nesse período de Covid? Porque eu acho que era importante, deste setor, que era importante. Já agora, só para terminar, este pequeno papel para o Sr. Deputado Filipe Melo também perceber, é que há 24 meses, o governo agora em 2026 é do PSD mais CDS-PP, que se chama AD. E, portanto, são há 24 meses é este governo que governa, já não é o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Armando Morisco. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para...
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Para?
Sobre a condução dos trabalhos.
2 minutos.
Sr. Presidente, para que conste e para que fique registado em ata também, eu peço ao Sr. Presidente e à mesa que peça, por favor, aos serviços que extraia a minha intervenção e a faça chegar ao Sr. Deputado Armando Morisco. Como o Sr. Deputado Armando Morisco disse, e bem, no início da sessão, houve muito mal do ouvido esquerdo, é normal, tudo que é esquerdo funciona mal. Como houve muito mal do ouvido esquerdo, não ouviu bem o que eu disse. E depois deu-se ao trabalho de ir ao chat GPT procurar a resposta. Naturalmente que o que vem do chat GPT normalmente corre mal. Mas o que eu disse foi que 13 mil empresas fecharam portas em 2021. Não disse do setor da cerâmica e do vidro. Disse na generalidade. Mas ainda bem que o Sr. Deputado reconhece que foi o período mais negro da história da economia portuguesa. Período esse governado pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco, vamos deixar agora destas conversas nesta parte final. Eu não sei se o deputado Armando Morisco ouviu agora melhor ou se é necessário pedir aos serviços para lhe fazer chegar essa parte da intervenção.
estou esclarecido e a informação de facto foi do chat GPT, assim que chama, não foi do TikTok.
Muito
não,
bem,
não
foi muito do bem. TikTok. E relembro também que cada intervenção de cada senhor deputado é da sua responsabilidade e traz aqui a informação que bem entende e de onde entender. Vamos seguir para o senhor deputado Carlos Pereira, para também 2 minutos nesta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando àquilo que interessa, que são os nossos convidados que estão aqui à nossa espera para tentar que os grupos parlamentares aqui possam colaborar no sentido de ter soluções, eu queria voltar a um tema que para mim é relevante, que é perceber, estávamos a falar sobre isso há bocadinho, que era perceber como é que eventualmente o biometano, mas numa lógica, não uma lógica nacional, como estávamos a falar, mas na perspectiva de eventualmente haver biometano para um determinado tipo de indústria, se isso é execuível do ponto de vista económico e mesmo do ponto de vista tecnológico, e como é que, que modelo institucional ou que arquitetura institucional é que poderíamos ter para poder fornecer à indústria com uma tecnologia desta natureza. A outra questão tem a ver com uma pergunta que eu tinha feito, que eu acho que continua a ser muito relevante, porque é a origem deste requerimento, que tem a ver com que medidas neste momento específicas para hoje o Governo da República atual devia de implementar. E eu tinha pedido ao Sr. Diretor-Geral duas, mas pode ser mais do que duas, mas duas pelo menos para poder de alguma maneira ajudar o setor a poder ultrapassar as dificuldades que tem tido e nomeadamente aquelas que decorrem do aumento do custo de energia que todos nós sentimos. Naturalmente que os consumidores em geral sentem, mas naturalmente é uma indústria que está absolutamente dependente do gás, de uma energia como o gás, sente bastante, com certeza. A outra questão tem a ver com se há, com certeza que há, dados do peso do carbono nos custos globais do setor, e o peso do carbono e o gás, quanto é que ele custa do ponto de vista de termos de custo de produção no setor, porque o que é importante nós também termos a ideia da dimensão para perceber as margens com que este setor no fundo está a atuar. Uma outra pergunta, é mais de curiosidade, porque não falaram sobre isso, mas há hoje ideia de importação de produtos concorrentes em grande escala que colocam em causa a nossa competitividade?
Obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, agora as respostas com 4 minutos a estas questões dos 2 deputados para encerrar esta segunda ronda.
Ora, dar aqui alguma informação de como é que o biometano pode chegar às empresas. Hoje em dia há mecanismos que estão previstos e estão já em funcionamento em Portugal, que são as garantias de origem. Ou seja, um produtor de biometano pode injetar na rede biometano, na rede de gás natural, portanto, que é perfeitamente compatível, e a rede de gás natural pode ir até 100% de biometano, não tem dificuldade, e um consumidor, uma indústria cerâmica, pode comprar àquela empresa produtora e utilizar na sua indústria o gás natural com a adição de biometano que lhe chegar. Não é aquela quantidade de biometano, esse biometano vai ser diluído na rede, mas há uma correspondência entre a produção e a utilização. Portanto, há ali uma ligação direta, portanto, uma ligação virtual, portanto, um mecanismo que permite descarbonizar a indústria sem necessidade de transportar o biometano numa cisterna e ir entregar àquela empresa. Portanto, isto é um mecanismo que torna flexível a utilização do biometano e, portanto, não há qualquer problema técnico relativamente à utilização do biometano. O único problema é que há poucos produtores de biometano. Em Portugal, conheço um, que é em Alvestrelo, que está a alimentar o pipeline, portanto, está a ser injetado no pipeline e está a ser utilizado como experiência na zona de Évora. Portanto, isso é já um caso concreto e que está a ter sucesso, porque, de facto, não há qualquer diferença entre o gás natural e o biometano. No caso da indústria e as habitações, portanto, os domésticos não pagam licenças de carbono. Portanto, essa é a grande prioridade que nós consideramos, é que esse gás pudesse ser canalizado para a indústria que paga licenças de carbono e que neste momento anda à volta dos 60 euros por tonelada de CO2. Portanto, isto representa para um grande consumidor, um consumidor intensivo de energia, como é uma indústria cerâmica, milhões de euros ao final do ano. Portanto, são milhões de euros só para pagar o carbono. Portanto, relativamente ao gás natural, portanto, é um pouco mais, portanto, é cerca de 1 milhão de euros por mês, portanto, que uma empresa gasta, e, portanto, isto representa, relativamente aos custos industriais, cerca de 30 a 40% dos custos industriais de uma empresa cerâmica são para pagar o gás e para pagar o carbono. Não é? Portanto, isto é muito significativo, é mais pesado do que os recursos humanos, mais pesado do que as matérias-primas, enfim, é o custo industrial mais relevante na indústria cerâmica. Portanto, que medidas é que poderiam ser implementadas pelo Governo? Primeiro, incentivar que a produção agropecuária, a produção de resíduos florestais, a produção de a recolha de resíduos sólidos urbanos fosse, de alguma forma, incentivada a produzir biometano e injetar na rede. Portanto, se conseguissem resolver esta situação, este problema, que é quem é que vai iniciar o processo? Portanto, tem que ser os produtores de biometano, os produtores de resíduos, quem tem resíduos para tratar, não é? Não podem ser as indústrias cerâmicas, portanto, não vejo que seja viável uma empresa cerâmica que tem o seu foco na produção de um produto e que tem que estar concentrada em produzir bem, a custos competitivos e de uma forma eficiente, esteja agora preocupada em montar uma outra fábrica, portanto, uma outra instalação para produzir o combustível. Isto tem que ser cada investidor que tem apetência por determinadas áreas, tem que ser cada um na sua área a fazer. Pronto, mas...
Pronto, vamos deixar destas trocas de diálogos. Eu passo a informar, Sr. Deputado.
Sim?
Sr. Deputado, passo a informar que, pronto, terminaram os 4 minutos, eu fui tolerante. Peço um pouco de respeito à mesa. Pronto, vamos dar por terminada esta segunda ronda. Tem palavra? Espera.
Não, eu só queria pedir, as perguntas que lhe fiz.
Bom,
só as medidas.
Eu vou pedir então, eu já estava a iniciar.
Mas qual é, que o Sr. Diretor-Geral não sabe, portanto eu tenho que dizer qual é a pergunta que eu acho que não ficou por responder. Que é basicamente aquelas duas medidas de curto prazo. Ou seja, eu compreendi a medida que disse, é de facto aquela mais de longo prazo, mas medidas de curto
prazo.
Pronto,
ok. Sr. Deputado, eu vou-lhe então reformular a pergunta. O Sr. Deputado Carlos Pereira tinha colocado as duas medidas de intervenção rápida do Governo agora. Eu julgo que estava a colocar uma, a primeira, e terá tempo então para colocar a segunda, muito sinteticamente, por favor.
Esta outra possibilidade é ter um consórcio entre produtores de biometano, produtores de distribuidores de gás, empresas cerâmicas, enfim, poderia ser uma possibilidade e isso não está fora de questão. Mas a medida que eu acho que o Governo tem que colocar é incentivos à produção de biometano. O biometano é um gás produzido em Portugal que pode dar independência energética ao país e, portanto, nós temos que apostar naquilo que temos. Não podemos desperdiçar e deixar ir para a atmosfera o biometano que é resultado da fermentação de resíduos orgânicos. Não é? Portanto, esta era a prioridade, se nós queremos ter um designo nacional, é de ser independentes do ponto de vista energético. E o biometano pode ser uma solução, tem que ser apoiado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da CTCV. Mais uma interpelação à mesa?
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, se possível. Eu não sei se existe ou não, penso que era é de utilidade para todos os grupos parlamentares, apesar do trabalho dos nossos assessores nesta mesma audição, se nas reuniões que já tiveram lugar com o Governo, se foi partilhado com o Governo algum memorando relativamente ao setor, às preocupações do setor, estratégias para o setor. Caso tenha sido, se pudessem fazer chegar à Comissão, sempre pode haver alguma informação mais detalhada que nos pode ajudar a fazer o nosso trabalho político enquanto deputados. Muito obrigado.
Muito bem. Será feito. Vou falar com os serviços para tentar saber se há informação sobre essa matéria. Associações, claro. Muito bem, da APICER e da CTCV, se também se for o caso. Fazem chegar então cá, por favor, por e-mail aos serviços e será distribuído a todos os grupos parlamentares. E, portanto, tudo por encerrada esta segunda ronda. Agradeço ao Sr. Diretor-Geral da CTCV todos os contributos e que julgo que foram bastantes e bons. E também aproveito a agradecer também à APICER e ao Sr. Presidente e Vice-Presidente pela presença. E amanhã os trabalhos continuam nesta comissão às 10h30 da manhã.